Você está ouvindo Feijoada Completa.
A gente está de volta com Feijoada Completa desta semana. Você ouvindo essa baladinha lindíssima. Aliás, esse disco, apesar de ser um disco neo-thriller, é um álbum muito dançante, mas tem três baladinhas aí que são simplesmente perfeitas e maravilhosas. Essa que a gente está ouvindo ao fundo se chama The Lady in My Life. E tem também o Human Nature, que a gente tocou um pedacinho dela. E tem também a canção do Michael Jackson com Paul McCartney, The Girl Is Mine. Né? Muito lindo. Just put your trust in my heart and meet me in paradise. Now is the time, girl. Produção maravilhosa do Quincy Jones. Olha só esse metal, esse flug horn aí, ó. A treasure time won't steal away. Resposta perfeita. Resposta perfeita. É, gente, música é um negócio assim que fascina demais, né? E o Quincy Jones realmente um produtor simplesmente maravilhoso. Bom, vamos falar então de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, mais uma vez aqui presente no nosso Feijoada Completa, falando de viagens. E hoje vamos falar Hoje vamos falar de um problemão. E aí, Adriana, tudo bem com você?
Tudo bom, Edson? Oi, ouvintes.
Pois é, Adriana, vamos contar um, dois, três e começar a nossa conversa aqui, porque... Enfim, né? Agora a nova da semana foi um pedido de recuperação judicial da 123 Milhas, depois de toda essa novela que foi criada em torno das passagens vendidas e que a companhia disse que não ia cumprir. Enfim, que você tem para falar para a gente aí sobre isso e sobre como a gente deve... né, Adriana, também se prevenir desse tipo de coisa, uhum. Principalmente tendo em vista a questão do mercado de viagens que vai se ampliando e sempre tem esses pepinos aí de vez em quando para resolver, né?
Pois é, Edson, imagina você comprar passagem para a família toda, como eu já vi casos que aconteceram, para tipo ir para a Europa, viagem dos sonhos, nunca saiu do Brasil, uhum. Compra a passagem promocional para 1, 2, 3 milhas, e simplesmente eles cancelam, não, disseram que vão dar um voucher, né, voucher, quem acredita nisso, né, Edson? Então, é muito complicado esse tipo de abordagem das passagens aéreas. Eu já comprei, né, é muito tentador você comprar uma passagem bem mais barata do que o preço que você compraria, por exemplo, na agência aérea mesmo, né?
Uhum.
Então você vê uma passagem, vamos dizer, daqui para Santiago, no Chile, pela Latam custaria R$1.500 e pela 1, 2, 3 milhas você pagaria 500.
Uhum.
Você vai lá e compra, né? E assim, a maioria das pessoas faz aquelas buscas nos sites buscadores de viagens, como Google Flights e outros, Skyscanners, né?
Uhum.
E aí tem essas opções dessas agências, né? E você compra a passagem, não sendo pela companhia aérea, mas por dessas empresas que vendem milhas, né? Vendem e compram milhas.
Exato.
Eu já comprei pela Max Milhas, não foi pela 123, e a Max Milhas foi comprada pela 123 Milhas no início do ano, ou seja,
tinha concentrado o mercado e agora tá indo tudo pro buraco junto, né?
Isso, porque às vezes que eu tive problema, a Max Milhas na hora me passava o código do voo, eu já via minha reserva certinha, no avião.
A Max Milhas então... também eu tive boas experiências com ela. Eu também já comprei pela Max Milhas.
Pois é, e às vezes teve algum problema com o voo, eles resolveram. Então foi bom, mas agora a Max Milhas foi comprada pela 123 Milhas. Ou seja, eu nunca comprei pela 123, uhum. Mas pelo que eu vi os relatos, as pessoas não recebiam o código do voo, né, na hora uhum. que compravam. E ficavam esperando esse código e eram para passagens promocionais, às vezes nem tinham data marcada, né?
E assim, no caso dessas, por exemplo, que foram canceladas, são passagens que estavam em aberto em termos de data, né?
Exatamente. Uhum. E às vezes você, naquele afã de viajar, você às vezes topa qualquer coisa, né?
Então, pois é.
E assim, claro que deu certo durante muitos anos, as pessoas viajaram com 2, 3 milhas, mas isso, vários especialistas em turismo disseram que era uma coisa que não se sustentava.
Aham.
Que ia chegar um momento que ia explodir essa bolha aí. Foi o que aconteceu agora em agosto, né? que aí eles ofereceram vouchers para essas pessoas que compraram passagens promo. As pessoas, óbvio, não aceitam. Aí entrou o Secretário Nacional do Consumidor na Justiça, entrou o Instituto Brasileiro de Cidadania, todo mundo entrando com ação na Justiça contra 1, 2, 3 milhas, né? Então, quer dizer, uma empresa que estava quebrando, que já não estava honrando os compromissos, e agora com um bando de ação, nas costas, né? Vai ser difícil recuperar, eu acho.
E aí fica sempre essa questão, né? E agora, com a questão da recuperação judicial é um processo, a gente sabe, muito raro. Apesar de, né, do Brasil ter criado esse instituto para tentar evitar falências, mas a recuperação judicial tem que ser um processo muito, muito, muito bem acompanhado, muito sério, muito com muita transparência, para justamente os casos que, de fato, houver condições de recuperação, que se recupere. Mas a gente vê, por exemplo, casos e mais casos de recuperação judicial que acabam, no fim das contas, sendo só um adiamento da falência, né?
Exatamente. Aí fica bem complicado, né? As pessoas que compraram outro tipo de passagem lá, realmente vai ser... A pessoa deve estar assim, será que eu vou, será que eu não vou, né?
Uhum.
Porque depois disso tudo, todo mundo que comprou, mesmo as passagens mais caras, devem estar com medo. E com relação a 1, 2, 3 milhas, também teve o hotel urbano no início do ano, né? Uhum. Que as pessoas compraram hospedagem com eles, e a hospedagem, eles não pagaram os hotéis. E várias pessoas tiveram muitos prejuízos, né? E aí começou...
Já pensou, você chega lá no hotel e fala assim, não, mas sua reserva não tá aqui,
pois
não.
Pois é. Aí começou um boato do Booking, sabe? Que não tava pagando os hotéis, mas aí eu fui pesquisar, Edson, e até aquele Ricardo Freire, que tem um site super bom,
né?
Da Viagem na Viagem, ele falou que o Booking simplesmente tinha mexido no sistema de pagamento, deu um erro, e aí por isso que teve alguns pagamentos que umas pousadas não receberam. Mas o book não gira o dinheiro do usuário e depois passa para o hoteleiro. Ele simplesmente recebe uma comissão das compras, das reservas feitas por ele, entendeu?
Exatamente.
Então, é o próprio
dono do hotel. O book
funciona
tipo Uber, esse de transporte, que você paga a plataforma, mas, na verdade, você está pagando, no caso do Booking, você está pagando o hotel diretamente e o Booking pega uma comissão, não é isso?
Isso, porque o Booking tem muita visibilidade, né? Então, os hotéis pagam pro Booking essa comissão depois da reserva confirmada, né? Então, não tem problema, assim, as pessoas começam a ver problemas em todos os lugares.
Né? Pois é, exatamente.
Por enquanto, assim, o Booking, pelo que eu saiba, não teve problema, só rolou uma boataria, sabe, de alguns donos de pousada.
É.
E aí o Ricardo Freire, que é um cara que conhece muito, aí eu vi o que ele falou, sabe? Então não é para ficar com medo também, sabe, gente? Porque eu acho que tem espaços como o Booking que facilitaram muito a nossa vida.
Sem dúvida nenhuma.
Em termos de viagem, né?
Sem dúvida nenhuma.
Imagina você pesquisar hotel por hotel, como era antes.
Como era antes. Nossa, muito difícil. E às vezes você tinha que ligar para ver se o tarifa de balcão era mais barato. Era um negócio complicado demais. Hoje em dia, né, o Booking realmente facilita muito a vida da gente. E, enfim, né, isso é pesquisar mesmo como é que está a saúde financeira dessas empresas. Sempre dar uma olhada. Como é que a coisa está andando, e também pesquisar os artigos especializados, né, Adriana? Acho que você citou o Ricardo Freire, que é realmente uma figura que eu já sigo há bastante tempo, eu acho muito interessante o trabalho dele, e é isso, é você pesquisar as pessoas que viajam, que são especializadas, né, para poder saber qual é a confiabilidade, né? Porque você tem um monte de agências aí, a própria CVC, que é uma agência muito grande, tem a Decolar, tem, enfim, tantas outras, que você vai ficar assim, não, mas será que eu compro, será que eu não compro? Não, pesquisa e vê, né, quais são as referências e não vamos deixar de viajar por causa disso, né? Uma empresa,
agora,
deu errado, não quer dizer que as outras vão dar errado, né?
Agora a viagem de avião, nos últimos anos eu tenho preferido comprar direto na própria...
Na companhia aérea.
Companhia aérea, sabe?
Uhum.
Mais garantido.
Tá certo.
Aí mesmo que seja mais caro, mas assim, o medo, né?
É.
E aí a gente viu. Eu vi uma moça que perdeu 34 mil reais.
Meu Deus, é muito dinheiro.
É muita grana.
É,
né?
Muita grana.
Pois é.
Muito bem, Adriana Magalhães conversando aqui com a gente, falando um pouco sobre esse caso aí, 1, 2, 3 milhas, e a gente conversando aí sobre viagem, sempre aqui no nosso Feijoada Completa, e você pode acompanhar também né? A gente falando aí sobre as pessoas que escrevem sobre viagem, a Adriana Magalhães tem, né? Ou atravessarfronteiras.com.br. Você pode conferir lá uma série de coisas bacanas sobre viagem, dicas importantíssimas e as fotos e tudo que a Adriana dá de dicas das viagens que ela faz também. Então acompanhe, que vale a pena. Adriana Isso. Magalhães, muito obrigado pela participação. Grande abraço para você. Até a próxima coluna.
Obrigada a você, Edson. Valeu, gente. Até a próxima.
Até. Muito bem, está aí a participação da Adriana Magalhães conversando com a gente sobre o pipinão chamado 1, 2, 3 milhas. Vamos ver o que, vai resolver disso aí nessa semana que o 1, 2, 3 milhas entrou aí com pedido de recuperação judicial. A situação parece realmente bem complicada. Bom, agora é hora da gente falar de artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, mais uma vez aqui no Arte em Cena, dentro do Feijoada Completa, falando sobre artes e espetáculos. E olha, o André, eu fico brincando assim, que o pessoal fala assim, você fala muito de Minas Gerais nesse programa Feijoada Completa, rapaz. Aí eu falo assim, que culpa tenho eu se dentre outras coisas maravilhosas de Minas, Minas tem o Grupo Corpo, né?
Não é? Olha aí.
Com quase 50 anos de estrada, né, André?
Quase 50 anos de estrada. Eles estão completando esse ano 48 anos, né? E se preparando com vários espetáculos e projetos para essa comemoração dos 50 anos, né? Que deve acontecer logo, logo. Pois é, Minas tem esse privilégio, né? De dizer que tem o Grupo Corpo, né? Tem em, em sua sede, né? O Grupo Corpo, né? Porque é realmente uma das maiores companhias de dança do país, né, Edson? Se não for a maior companhia de dança do país,
né? Do país,
né?
e uma das grandes companhias de dança do mundo, né? Porque já se apresentou fora do Brasil em várias oportunidades, né?
Exatamente. Eu estava dando até uma olhada na agenda deles. Eles vão para Nova York, vão para São Petersburgo, vão para Inglaterra. E para cada lugar desse, eles levam um espetáculo diferente. Não é sempre o espetáculo atual.
Olha,
né?
Só que bacana.
Em São Petersburgo, por exemplo, eles vão apresentar esse, o Gira, em Nova York também, mas na Inglaterra vão apresentar o Parabelo, né? Que foi um dos grandes sucessos, né? Com músicas do Gilberto Gil, enfim, trazendo também aí uma coreografia toda baseada no Nordeste brasileiro, né? Eles são um grupo de pesquisa também, né? É, de pesquisa coreográfica, então eles sempre trazem um tema para inspirar as produções do grupo, né? E esse o Parabelo, por exemplo, foi um espetáculo que trouxe, né, esses ritmos nordestinos e que fez muito sucesso, né? E agora eles estão trabalhando em cima de outro tema, né? Que são, digamos, as religiões de matrizes africanas, né? Trazem os cultos afro-brasileiros para a cena. Por isso o espetáculo se chama Gira, né, que, são, que é inspirado nos movimentos da Ubanda.
Ah,
é, eu estava dando uma olhadinha aqui num pequeno trecho, né, do espetáculo, e de fato é sempre muito fascinante. Né? É, eles têm, claro, um vocabulário, né, que eles vêm construindo, edificando ao longo desses anos todos de prática. Né? E é muito interessante perceber que, apesar dos temas serem diversificados, há sempre também uma matriz corporal, sabe? Que perpassa ou que atravessa, né?
É um estilo de expressão
toda a
que
coreografia.
É muito próprio, né?
Exatamente, é. Edson. Uhum. Exatamente. Eu estou muito curioso para assistir esse espetáculo que acontece aqui em Brasília no dia 9. É uma única apresentação lá no Teatro do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, né? E justamente por isso, porque eles trazem os ritos da Umbanda, né? É, que, digamos assim, é a mais cultuada das religiões, né, que nasceram aqui no Brasil.
Né? É. Inclusive porque ela é extremamente miscigenada, né, se você perceber da questão dos caboclos, enfim, né, dos caboclos, eu acho.
Ela é uma fusão do candomblé com catolicismo, com kardecismo.
Alguma coisa de influência indígena também, né?
Exatamente.
É muito curioso, muito curioso.
E traz essa figura, né? Que é uma figura polêmica e mal interpretada, que é o Exu, né? Que é considerado o mais humano dos orixás, né? E isso é muito interessante.
E como é que é a questão musical desse espetáculo, hein, André?
Então, para cada espetáculo eles convidam um grupo, ou um cantor, ou um compositor, né, diferente, né? Claro, sempre um nome de relevância dentro da cena musical brasileira, né? E dessa vez eles trazem músicas compostas pelo grupo Metá Metá, que é uma banda de jazz, né, de São Paulo, que nasceu em 2008, mas que já foi indicada várias vezes para o Grammy, para o Prêmio da Música Brasileira, enfim. É uma banda de jazz bastante interessante, né? Então, veja bem que você trabalha ali em cena com um tema, né, ligado às religiões de matrizes africanas, mas também com uma pegada de jazz.
Interessante, né? Isso, né? Porque quando você pensa em matriz africana, eu já comecei a pensar logo nos, né, na força dos atabaques, né, naquela percussão muito, muito marcante, né, que é o forte do candomblé, da Umbanda. Quer dizer, você tem toda aquela tradição de atabaques e tal. E o espetáculo não é exatamente isso, né? Quer dizer, imagino que tem alguma coisa de percussão, mas também tem essa virada, digamos assim, pro lado do jazz. Né?
Tem, então. Tem metal também, além dos atabaques, porque também tem,
uhum,
né, uma exploração por esse tipo de sonoridade, mas também tem o metal, né? O metal que caracteriza muito, né, esse gênero musical, que é o jazz. Né?
Uhum.
Então, me parece uma boa combinação, sabe? E é isso, é um espetáculo que, evidentemente, tem, né, o seu apelo estético, né, mas que tem também uma intenção, digamos, entre os atuantes, entre os bailarinos, né, de se conectar, né, com o divino, ou simplesmente com o oculto, né?
Uhum.
Isso é
místico,
interessante,
né,
também, né? Não é só o resultado estético, né, de um processo de trabalho, é também um comportamento ético, né? Ou seja, por que eles estão fazendo isso, né? Com que finalidade, digamos, filosófica? Então eles encontram também na própria ou no próprio ofício, né, uma conexão com algo que está além, né, do visível. Então é esse mergulho mesmo, sabe, nas possibilidades, né, de encontro com o divino, né, com as forças ocultas. Uhum. É muito interessante. O Grupo Corpo, ele é um grupo muito sólido, né, um grupo que tem mais de 20 integrantes, né, é uma verdadeira família. São artistas, colaboradores, técnicos, pesquisadores, né, que se juntam, né, para realizar os projetos. Projetos, inclusive, sociais, né? Eles têm o Corpo Cidadão desde 98, que é um projeto que insere as pessoas, né, através da arte.
Uhum.
Né? E tem também os espetáculos. Você sabia, Edson, que a sede deles funciona num espaço em que as pessoas que passam ao lado conseguem ver os ensaios?
Olha,
e às vezes
legal,
entram e assistem os ensaios e depois dos ensaios conversam com os bailarinos.
Olha que legal isso, cara.
É muito interessante.
Não sabia dessa parte.
É.
Eu lembro de ter assistido uma palestra do Pederneiras, do Rodrigo Pederneiras, que é, né, da, acho que mais de 25 anos é o coordenador do corpo, né?
Uhum.
E, enfim, mas eu não... uma vez na universidade, na minha época de faculdade ainda, assisti uma palestra com ele, muito interessante. A gente teve a oportunidade de fazer perguntas, né, de conversar sobre, inclusive, esse lado pesquisa que você menciona muito bem, né, esse lado,
uhum,
né, da descoberta que eles fazem, um trabalho de investigação,
uhum,
muito interessante. Mas não sabia dessa história de você poder passar e ver os ensaios. Muito interessante isso. Não sabia.
É uma forma também de integrar, né, aquele, uhum, grupo, ou seja, que está ali, instalado na comunidade, né?
Sim.
Integrar com a própria comunidade.
Com a própria,
né,
comunidade,
ou seja,
é,
nós não estamos aqui à parte, né? Nós somos parte da comunidade, né? Eu acho isso muito bonito. Sem falar também, assim, na estrutura administrativa, uhum, que eles têm, né? Graças, claro, aos patrocínios, né? O grande patrocinador, como todo mundo sabe, é o Instituto Cultural Vale, né?
Exato.
E depois tem os outros apoiadores, que é o Itaú, a Vivo, a ArcelorMittal, né, que é uma multinacional, a maior fábrica de aço do mundo, né, que tem,
exato,
sede em Luxemburgo, mas tem a sua filial aqui em Belo Horizonte, no Brasil. Enfim, são, são gente de muito, muito dinheiro, né, também bancando esse projeto. Isso é muito legal.
É sempre importante, né, a gente dar nomes a quem dá apoio à cultura, né?
Claro.
Isso é sempre importante.
Com certeza.
É isso aí.
E é isso. Então, dia 9 né, de setembro.
9 de setembro
no Auditório Master, né, do Centro de Convenções Ulisses Guimarães.
Muito bem, 9 de setembro, espetáculo do Grupo Corpo, espetáculo Gira. E aí você fica ligado aí, né? Pode aí adquirir seu ingresso e se possível, vá lá conferir, porque realmente é uma companhia, né, com quase 50 anos de estrada e uma história muito interessante, né? E que não por acaso nasceu em... Vão brigar comigo por isso, mas que não por acaso nasceu em Minas Gerais. Terra de Milton Nascimento,
né,
que também já fez música para o Grupo Corpo. Terra do Grupo Akiti, que também já fez música para o Grupo
Corpo. José Miguel Wisnik.
Pois é. Então, muita gente boa que juntou ali. Né? Aliás, o Marcos Viana, do Grupo Sagrado Coração da Terra, né, dos maiores bandas de rock progressivo da história desse país, que fez também trabalhos com o Grupo Corpo. Então, assim, é muito bacana essa simbiose que existe entre o Grupo Corpo e a música brasileira, né?
Uhum.
E não só a música mineira, claro, mas também como a música brasileira de modo geral, como Gil, Caetano, outros grandes artistas que tiveram, né, essa oportunidade de trabalhar junto com o Grupo Corpo. Então,
isso
é muito bacana. André Amaro, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada. André, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Arte em Cena.
Eu que agradeço.
E... vamos lá curtir o Grupo Corpo e um grande abraço para você. Até a próxima coluna.
Até a próxima, Edson. Obrigado.
A história de uma competição por uma garota. É The Girl Is Mine. A garota é minha. Paul e Michael.
Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. I love you more than he. Take you anywhere. She'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
Michael, we're not going to fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah. she said it. You keep dreaming. I don't believe it.
No, the girl is mine.
Aí, Paul McCartney, Michael Jackson. The Girl Is Mine, mais uma canção lindíssima do álbum Thriller, que a gente está ouvindo aí os trechinhos dele aqui no programa de hoje. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.